As micoses de pele afetam entre 20 e 25% da população mundial, especialmente em países de clima quente e úmido como o Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Do pano branco à esporotricose, também conhecida como micose de jardineiro, as doenças podem causar desconforto, sofrimento e até se tornar um problema de saúde pública. A coluna Conexão Científica de hoje tem a participação do professor do Departamento de Microbiologia da UEL, Luciano Aparecido Panaggio, que fala sobre as pesquisas que ele e sua equipe estão desenvolvendo para buscar novas formas de combater fungos resistentes a tratamentos tradicionais.
Conexão Científica. Pesquisas e inovações transformando a sua vida.
Conforme Diego Henrique Morandi, Maria Gabriela Martins dos Reis, Luciano Aparecido Panaggio, entre outros autores, as infecções por fungos na pele, como frieira, micose de unha, pano branco e dermatite seborreica, são muito comuns. Segundo a Organização Mundial da Saúde, elas afetam entre 20 e 25% da população mundial, especialmente em países de clima quente e úmido, como o Brasil. Os principais causadores dessas micoses são alguns tipos de fungos, como cândida, que pode causar infecções na boca, nas regiões genitais e em outras regiões do corpo. E a malassezia, um fungo que já vive em nossa pele e que, quando há um desequilíbrio, pode causar inflamação, provocando vermelhidão, coceira e descamação da pele. O tratamento costuma ser feito com pomadas ou comprimidos. Mas o aumento da resistência aos antifúngicos e os efeitos colaterais desses medicamentos preocupam a saúde pública. É sobre esse assunto que conversamos hoje com o professor Dr. Luciano Aparecido Panaggio, coordenador do projeto Desenvolvimento de Formulação Contendo Nanopartículas Biogênicas de Prata e Sivastatina como alternativa de tratamento da esporotricose e outras micoses de interesse humano e veterinário. Professor Luciano, seja bem-vindo.
Olá, é um prazer estar aqui e poder dividir com todos um pouquinho do nosso trabalho, explicar para as pessoas como são os fungos, onde eles se encontram e algumas formas de tratamento.
O professor Luciano Aparecido Panaggio é farmacêutico e bioquímico, mestre em microbiologia e doutor em ciências na área imunológica básica e aplicada pela Universidade de São Paulo. Ele reúne experiência prática como responsável por farmácia comercial, hospitalar e análises clínicas, o que fortalece a aplicação real de suas pesquisas. Atualmente é professor associado do Departamento de Microbiologia da Universidade Estadual de Londrina, integra o programa de pós-graduação em microbiologia da UEL e é curador da coleção de fungos de interesse biotecnológico. Suas pesquisas envolvem a identificação de fungos de importância médica, o desenvolvimento de novos antifúngicos, o uso de fungos para produzir nanopartículas com ação antimicrobiana e soluções biotecnológicas para reciclagem de resíduos. Com ampla produção científica, o professor Luciano mostra como a ciência universitária pode gerar impacto direto na saúde, no meio ambiente e na sociedade. Professor Luciano, então vamos conversar sobre o seu projeto? Inicialmente, explique para nós o que é esporotricose. Por que ela é considerada uma zoonose e qual a importância desse problema para a saúde humana e animal, especialmente no Brasil?
Esporotricose, ela era chamada de micose de jardineiro, porque ela afetava pessoas que trabalhavam com plantas, né? Inclusive a gente também, né? Micose de jardineiro é questão profissional. E ela era transmitida por perfuração da pele, com espinhos, com galhos. Recentemente, foi descoberta uma nova espécie do fungo que causa essa doença, e é um fungo que afeta animais. A transmissão entre animais é muito fácil pela forma como eles convivem, em bandos, os animais brigam muito, se arranham, né? Especialmente gatos, e se verificam ficou, infelizmente, que essa doença está passando diretamente dos animais, especialmente gatos, para seres humanos também. Por isso que é uma preocupação, né? É uma lesão que se faz na pele, pode formar pústulas, né, machucados, pode ser transmitida aí, né, entre pessoas também, o que se tem verificado ultimamente.
E por que especialmente no Brasil?
É uma espécie chamada Sporotrix brasiliensis, foi descoberta ali no sudeste do Brasil. Ela tem se espalhado por todo o país, aqui pela América Latina também. E a característica, não se tem explicação de por que no Brasil, mas o clima favorece muito. O clima úmido, o clima quente, favorece a proliferação de micro-organismos. Por isso que isso tem ocorrido aqui, mas em outros locais do mundo existem doenças semelhantes também.
Quais são os principais desafios enfrentados hoje no tratamento dessas micoses e por que a resistência aos antifúngicos preocupa tanto a saúde pública?
Então, a questão do antibiótico, todo mundo já ouviu falar que a gente não deve tomar antibiótico à toa, né? Porque pode induzir resistência. Então, quanto mais você usa antibióticos em bactérias ou fungos, mais você faz aquele fungo evoluir de uma forma, ficar resistente. E nós temos poucos antifúngicos disponíveis. Tem muito antifúngico, mas muitos são tóxicos para o ser humano. Uhum. Então, eles não podem ser usados. Então, a gente tem poucas opções. E quanto mais você usar, né? Você já colocou que praticamente aí 20% da população tem micose, não quer dizer que todos sejam tratados, deveriam, mas muita gente não tem acesso, mas mesmo assim é muito usado. E por ter poucas opções, acaba induzindo o fungo, então, a adquirir uma certa resistência a esses fármacos. E o desenvolvimento é muito lento, a gente não consegue desenvolver tão rapidamente, né? Então, a proposta que a gente tem é de trazer alternativas, né, para auxiliar a terapia com os antifúngicos já existentes.
Então, professor, sobre isso, né, o seu projeto aposta em nanopartículas biogênicas de prata associada à simvastatina. Como essa inovação pode melhorar os tratamentos atuais às micoses resistentes aos antifúngicos e abrir caminho para novas alternativas terapêuticas no futuro?
Bom, primeiro, a nanopartícula de prata, a gente pensa, nossa, deve ser caro, né? Uhum. Por causa da prata. É que, na realidade, nanopartículas metálicas, entre elas a de prata, elas têm uma função antimicrobiana e, por serem muito pequenas, né? Essa categoria nanopartícula é muito pequenininho, né? Isso é praticamente... isso é invisível, olho nu, né? Daí o nome nanopartícula. E a gente pode usar isso em quantidades pequenas. Então, por estar nessa forma que a gente prepara, né, nanotecnológica. A simvastatina, ela é um fármaco utilizado para baixar o colesterol do sangue. E por que a gente vai usar, né? Se descobriu que ela tem uma função antimicrobiana também. Aí a gente verificou isso no laboratório contra fungos. E a vantagem de usar a simvastatina é que ela é um fármaco barato e já se sabe tudo sobre ele. Então, a gente não precisa estudar toda aquela parte de toxicidade, né? Para se desenvolver um novo fármaco, se gasta aí, às vezes, bilhões de reais. Então, a gente já pega uma molécula que já está estudada e reposiciona. Então, a gente pegar um fármaco que é usado para uma determinada coisa e usar para outra, que é o caso da simvastatina. Então, a gente está casando duas coisas aí. Nanopartícula de prata, que a gente usa esse metal em quantidade muito pequena, com a simvastatina. E quando a gente une duas moléculas, a gente tem um efeito que a gente chama assim de sinérgico. Ou seja, a soma dos efeitos é muito maior do que se a gente usasse um só. Então, a gente ataca aí os micro-organismos por dois lados e consegue, então, com pouca quantidade de fármaco, chegar num efeito, um efeito curativo, pelo menos um efeito para minimizar aquela infecção.
Hoje estamos conversando com o professor Luciano Aparecido Panágio sobre o desenvolvimento de novas alternativas de tratamento para micose de pele, especialmente a esporotricose, por meio do uso da nanotecnologia aplicada à saúde humana e veterinária. Como um remédio, como a simvastatina, chama a atenção de vocês para pensar nesse outro uso dela?
Sim, como eu disse, a simvastatina, ela tem um mecanismo de ação para baixar o colesterol, né? O colesterol a gente tem normalmente no nosso corpo, nas nossas células, e o colesterol é bom, o problema é o excesso dele. E os fungos, eles têm uma substância parecida, que chama ergosterol. Então, e da mesma forma que essa molécula de simvastatina, ela reduz ali a produção de colesterol, ela pode pode reduzir a produção de ergosterol também, que é benéfico para o fungo. Então, esse mecanismo de ação que foi descoberto, ele mostra que a gente tem esse potencial de usar em situações diferentes.
A coluna Conexão Científica tem o desafio de mostrar aos ouvintes como as pesquisas desenvolvidas na universidade podem impactar positivamente a sociedade. Nesse sentido, qual é a relevância do seu projeto para a vida das pessoas, especialmente no contexto da saúde humana e veterinária?
A gente sempre fala assim, a universidade é pública. O que a gente faz aqui é procurar dar um retorno assim, para todo esse investimento que é feito. E a vantagem da gente fazer esse trabalho aqui é que nós podemos propor uma forma de tratamento nova, talvez com custo menor, por ser um produto, se um dia se tornar um medicamento, claro, ele pode ser comercializado, mas ele de repente pode chegar a um preço mais baixo para a população. E é uma alternativa que a gente dá para um tratamento também mais superficial. Então, os tratamentos para as micoses, eles podem ser por via oral, né? Por via injetável. E essa proposta que a gente traz é uma alternativa de trazer uma nova forma de terapia que possa ser tópica também e tem uma vantagem também de poder ser usada de forma ambiental. Então, o fungo fica no ambiente, a gente pode então partir dessa nanopartícula de prata ou da simvastatina, desenvolver desinfetantes, antissépticos, né? Então, a gente tratar não só a pessoa, mas assim, fazer uma prevenção em termos de ambiente. E eu tinha dito antes que os animais podem transmitir várias infecções. Uma das coisas que a gente quer fazer é transformar essa pesquisa em produto que possa ser aplicado no lar. Por exemplo, num canil, num colchãozinho onde dorme o animal, no tapete onde dorme o animal. Então, são formas que a gente tem de aplicar isso como um preventivo também.
Quais têm sido os principais desafios que você e sua equipe têm enfrentado no desenvolvimento de suas pesquisas?
Os desafios são vários. Primeiro, inerente à própria pesquisa, porque tem múltiplos fatores ali, né? A gente trabalha aí com produtos químicos e com a questão biológica. Então, o biológico você não sabe qual vai ser a reação, né? A gente tem que testar. E a parte química, a gente tem que fazer ajustes, né? Um outro problema também que a gente tem, você começa um trabalho, às vezes demora para chegar um reagente, para consertar um equipamento, às vezes anos,
nossa,
né? Aí quando vem o recurso, aquele equipamento já está mais caro do que o dinheiro que você tinha. Isso é um problema nacional, é um problema geral, assim. São esses dois problemas, inerente à demora na resposta, porque isso é normal, para se desenvolver um novo produto, às vezes um novo fármaco, se demora 10, 20 anos. E quando você vai aplicar aquilo, não é aplicável, né? Uhum. Tem algum problema, então, mas é parte do processo.
Demanda tempo, estudo e nem sempre você consegue atingir o resultado que você esperava.
Nem sempre, né? As pessoas falam, por que demora tanto para se descobrir alguma coisa nova? Tem tanto pesquisador, né? É porque é difícil mesmo. Então a gente vê pesquisadores que passam 50, 60 anos na vida estudando e não tem um produto pronto. Mas não quer dizer que a pesquisa foi inútil, né? O que ele descobriu serviu para outras pessoas pegarem aquilo e utilizarem. A ciência são vários tijolinhos, né?
Professor, se alguém se interessou por suas pesquisas, como essas pessoas podem encontrar mais informações a respeito do assunto, ou entrar em contato com você e sua equipe?
Tem o meu e-mail, lapanagio@uel.br, lapanagio com G. Tem o Instagram, que é Lamic, Microbiologia Bucal. E na própria página da UEL, CCB, Centro de Ciências Biológicas, Departamento de Microbiologia. Então as pessoas podem me encontrar lá.
Professor, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento conosco. Foi um prazer conhecer seu trabalho. Eu sou Dircel Kyler e conversei com o professor Luciano Aparecido Panágio, em Conexão Científica, a Universidade Pesquisando e Inovando para Transformar a Sua Vida.
Conexão Científica. Pesquisas e inovações transformando a sua vida. Produção e apresentação, professora Dircel Kyler. Coprodução, professor Frederico Garcia Fernandes. Contatos com esta coluna pelo e-mail conexãocientifica@uel.br. Instagram @conexãocientificauel.